Atenção, emissoras. Em 5 segundos, canal aberto. Formação de rede nacional. Começou. No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Tradição é tradição, futebol é nacional. Sexta-feira, 4 de fevereiro de 2022. Sejam bem-vindos, boa noite. No ar, no Mundo da Bola.
Me amarro nesse timão, joga com coração. E vê se a camisa legal. Se eu for forte, sua norte, liga, eu sou mais forte do esporte.
Os trabalhos técnicos do Jorge Brum e a produção do Luiz Ferreira e do Wagner Gomes. A gente começa falando sobre Campeonato Carioca. Botafogo e Fluminense entraram em campo ontem e o repórter Rafael Monteiro conta tudo pra gente.
O Botafogo venceu o Madureira de virada nesta quinta-feira por 4-2 e assumiu a liderança do Campeonato Carioca. Canu, Diego Gonçalves, Raí e Carli marcaram os gols alvinegros no estádio Nilton Santos. Enquanto Pipico fez dois para o tricolor suburbano. Após o jogo, o técnico Enderson Moreira disse que o time está em processo de evolução neste início de temporada.
E acho que a gente está num processo de evolução bacana, interessante. Acho que a gente fez um primeiro jogo que não foi tão bom, um segundo jogo melhor. E sem dúvida nenhuma, hoje o jogo muito melhor, assim, né? Acho que a gente está num processo evolutivo bacana. É claro que muita coisa para poder ser ajustada e a gente tem conversado muito sobre isso. A gente tem aproveitado os treinamentos, aproveitado os vídeos para poder fazer essas correções. E tem que ser assim. A gente sabe que quando começa uma temporada não vai estar tudo certo. E a gente tem que entender que mesmo com alguns problemas, algumas dificuldades, não vai estar tudo errado.
O Botafogo volta a campo na segunda-feira que vem para enfrentar o Nova Iguaçu no estádio Nilton Santos. Quem também jogou ontem foi o Fluminense, que venceu o Audax por 1-0 com gol do argentino Cano. Apesar da vitória, a atuação não agradou o torcedor que utilizou o técnico Abel Braga, por não ter utilizado mais uma vez o meia Paulo Henrique Ganso. Abel diz que ele vai estrear na temporada no momento certo.
Futebol vai ser sempre amor e ódio, cara. Ainda mais porque o futebol agora, ele parece que é manipulado, o que vende é notícia ruim, é rede social. O Ganso é um atleta, faz parte do grupo, tem trabalhado bem. Era um jogo que nós pensávamos em colocá-lo, mas ficou um jogo com uma intensidade muito grande. Quando ninguém pensar que ele vai entrar. É assim, futebol, eu tenho que tentar analisar com a minha cabeça, com a minha consciência. Porque a que rola é a minha, então não é de ninguém. Então o Ganso, ele faz parte do grupo, estava ali, disponível, disposto a entrar. Ainda não foi hoje, quem sabe aí no próximo.
O próximo compromisso do Fluminense será o clássico contra o Flamengo no estádio Nilton Santos no domingo às 4 horas da tarde. Um pouco antes, às 3:30, o Vasco vai encarar o Madureira no estádio Aniceto Moscoso em Madureira. Da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
E o sensacional Fla-Flu terá a transmissão da Rádio Nacional no domingo a partir das 3:30 da tarde, às 4 a bola rolando com André Luiz Mendes. E o atacante Vitinho do Flamengo foi o grande nome na vitória sobre o Boa Vista, mas deve começar o clássico no banco. Ele fala sobre a concorrência no ataque rubro-negro.
Cara, é muito bom ter um elenco como esse e saber que em todos os momentos, quando você precisa de ter um jogador, você tem ali para pôr, né? É um ano onde se há muitos jogos, ainda mais com essa Copa do Mundo no final do ano, então vai exigir muito da gente, muitos jogos, um jogo a cada 3 dias. Então, ter um elenco como esse te proporciona, né, sonhar muito alto, e é isso que o Flamengo tá tentando fazer e buscar os objetivos.
Vitinho também comenta sobre o clássico contra o Flu.
Vai ser o nosso primeiro clássico, né? O primeiro clássico do ano. É um jogo muito importante, um jogo ímpar, um jogo diferente, onde vai muito além da tática, da técnica. Tem que se entregar muito, e a equipe do Fluminense também é uma equipe qualificada, mas eu acho que o Mister vai nos preparar para que a gente venha e faça um grande jogo e saia vitorioso.
E quem analisa o primeiro Fla-Flu de 2022 é o nosso comentarista Márcio Guedes. Boa noite, Márcio.
Boa noite aos amigos da Rádio Nacional. O Fla-Flu de domingo realmente é o primeiro grande momento desse campeonato carioca, que anda meio por baixo, com pouca adesão do público, partidas de nível técnico fraco, mas o Fla-Flu é sempre Fla-Flu. E é evidente que o Flamengo, mais uma vez, é favorito. Mas ninguém vai se surpreender se o Fluminense impor dificuldades. Porque nos últimos jogos o Fluminense tem sempre subido de produção e surpreendido nesse jogo histórico. Até agora, pelo menos, o Fluminense mostrou um nível técnico muito abaixo do que sua torcida exige. Com os jogadores recém-contratados, principalmente os veteranos, sentindo muito esse início de temporada, sem conseguir render bem, caso o Felipe Melo, o próprio William Bigode. O Fred é um jogador que está cada vez mais em fim de carreira, não se pode esperar muita coisa. E a coisa chegou a um ponto que a torcida está gritando pelo Ganso. Aí foi difícil, né? De qualquer maneira, é possível que domingo, quando todo mundo espere um favoritismo absoluto do Flamengo e uma vitória, pode ser que as coisas se compliquem um pouco. Mas o Flamengo vive um momento também de rearranjo. O Paulo Sousa está mostrando que é um bom profissional, exigindo muito de todos, dentro e fora de campo, dando chance também a todo mundo. O Marinho chegou, ele já colocou para jogar, fez um bom primeiro tempo no último jogo, fez gol. E os jogadores que vieram também na seleção, caso do Gabigol, do Everton Ribeiro, foram aproveitados, que não tem essa coisa de ficar esperando para descansar. O Paulo Sousa está querendo rendimento. E isso é um bom sinal para o Flamengo e para a temporada que se avizinha aí. Promessa sempre de um grande jogo Fla-Flu, não interessam as circunstâncias, então vamos ver se o futebol carioca, se o campeonato carioca decola a partir desse Fla-Flu.
Você já parou para pensar que tem sempre um novo jeito de ver o Brasil? De paisagens consagradas a lugares pouco conhecidos do nosso país, sempre é tempo de descobrir novas imagens e enxergar as coisas por outro ângulo. Brasil visto de cima, de terça a sexta, às 21h, na TV Brasil. Sintonize a TV Brasil em Brasília e no Rio, no canal 2.1. E em São Paulo, no canal 1.1. Acompanhe também a TV Brasil nas redes sociais. E o Palmeiras já está em Abu Dhabi, se preparando para a estreia no Mundial de Clubes da FIFA. O adversário do Verdão sai do confronto deste sábado entre o Al Ahly do Egito e o Monterrey do México. O meia Rafael Veiga fala sobre a preparação do Palmeiras e a nova oportunidade de se fazer história.
Esse ano eu vejo esse ano como uma nova oportunidade da gente fazer história, né? Seria errado da minha parte falar que o ano passado foi bom, mas eu sei também que o que a gente viveu ano passado trouxe pra gente uma bagagem muito grande, tanto dentro de campo quanto fora de campo. Então, desde que a gente saiu do Brasil, a gente mudou algumas coisas que tinham sido diferentes do ano anterior. Eu acho que tudo isso tem agregado a gente pra gente chegar mais preparado no dia 8.
E o que esperar do Palmeiras a gente vai saber daqui a pouco. Antes, é sobre a viagem do Palmeiras, né, dos torcedores do Palmeiras. Já que o Palmeiras está se preparando dentro de campo, a torcida vai dando um jeito de chegar em Abu Dhabi. E o Lincoln Chaves explica pra gente.
Ao menos 2.300 palmeirenses estarão no estádio Al Nahyan, em Abu Dhabi, empurrando o Verdão na estreia do Mundial de Clubes contra o Al Ahly do Egito ou o Monterrey do México. Arnaldo Torres, que chegou na última quinta-feira aos Emirados Árabes Unidos, será um deles. O aposentado marcou presença na final de 1999 em Tóquio, no Japão, mas a pandemia da Covid-19 torna a experiência deste ano bem diferente.
Saí de São Paulo com PCR com 72 horas. Chegando em Dubai, automaticamente fazer o PCR dos Emirados Árabes. Novamente, outro PCR com 48 horas, de 2 dias com antecedência, para poder entrar e ver a primeira partida da semifinal.
Palmeiras e o ganhador de Al Ahly Monterrey jogam nesta terça-feira, à 13h30, pelo horário de Brasília. A final será no dia 12, no mesmo horário e também em Abu Dhabi, mas no estádio Mohamed Bin Zayed. Lincoln Chaves, de São Paulo, para a Rádio Nacional.
Agora sim, o que esperar do Palmeiras no Mundial de Clubes? Quem analisa pra gente é o Bruno Mendes. Boa noite, Bruno.
Muito boa noite, meu amigo André Marques. Um abraço pra você, pra todos os ouvintes ligados nesse programa no Mundo da Bola. Eu sou Andrezão, acho que o Palmeiras tem uma grande chance. Isso porque pelo momento instável que vive a equipe do Chelsea na Inglaterra. Só que o Palmeiras bem sabe, o torcedor do Palmeiras bem sabe do que aconteceu no último Mundial de Clubes, que tem que passar pela semifinal. conheceremos ainda o adversário do Palmeiras, muito provavelmente eu acho que o grande favorito seja o Monterrey do México, mas foi nesse ponto que o Palmeiras teve um problema, perdeu para o Tigres no ano passado. Acho que a estratégia do Abel, não sei como ele vai fazer contra os times mais fortes, ele usou a estratégia de jogar fechadinho e usar o erro do adversário, não sei como vai ser contra o próximo adversário. Mas se o Palmeiras chegar à final e chegar contra o Chelsea, acho que dos últimos anos é um brasileiro que tem chance de repente, fazer uma frente, já que o Chelsea passa por instabilidade dentro da Premier League. Ah, mas disputa a Premier League, disputa a Champions League, é atual campeão. Mas enfim, passa por um momento instável, disputa com times que na Inglaterra que tem o mesmo nível do Palmeiras e perde jogo, empata jogo. Então acho que o Palmeiras tem sim uma grande chance nas mãos. Mas, repito, primeiro tem que passar pelas semifinais.
E voltando a falar de campeonato carioca, o Vasco enfrenta o Madureira, domingo, 15h30, no estádio Aniceto Moscoso, na rua Conselheiro Galvão. O técnico Zé Ricardo estuda preservar alguns jogadores, principalmente por conta da sequência de jogos. Perguntado se quer jogar, o lateral esquerdo Edmar respondeu assim.
Todos os dias os atletas são avaliados na questão de prevenção de lesão, né, de ver como o atleta está para, não somente para os jogos, mas para o treinamento também. Então, essa parte da fisiologia, da questão aí de ter que trocar o time, eu deixo mais para o Zé responder, porque isso é muito mais da comissão técnica do que do atleta. Se eu puder falar, claro que eu vou falar que eu quero jogar, né? Por mais que eu tenha 35 anos, sou pior que o Nenê, sou forminha mesmo. Mas eu acho que o Vasco tem um grupo, tem um elenco que é recheado de bons jogadores, né? E eu acredito também que tem que dar possibilidade, que tem que dar oportunidades, né? E como eu falei, tendo essa qualidade, tendo jogadores de qualidade com potencial de poder jogar, se o Zé optar, isso aí fica mais pela questão dele, dele optar por essa questão. Mas por mim, eu jogo todos os jogos.
Esse é o Edmar. E fora de campo, o Vasco está acertando a troca do volante Bruno Gomes pelo zagueiro e também volante Zé Gabriel com o Internacional. Vasco ficaria com 50% dos direitos econômicos do Bruno Gomes e, claro, o Internacional com a outra metade. E ficaria também o Vasco com 70% dos direitos econômicos do Zé Gabriel. Boa sorte para eles. Vasco, que divide a liderança da Taça Guanabara com Botafogo e Flamengo, perde aí no saldo de gols para esses dois, todos com 7 pontos. E o Fluminense é o quarto com 6. Será que a tendência é termos uma fase final esse ano que conte com os 4 grandes? E aí, Bruno Mendes?
Olha só, Andrezão, acho que sim. Os 4 grandes deverão fazer aí as semifinais do Campeonato Estadual, não desmerecendo nenhum clube pequeno dentro do campeonato. Fica mais charmoso, acirra a rivalidade. E é isso que, na realidade, a gente espera, né, que esses times possam conquistar a classificação, e o campeonato vem mostrando isso. Alguns times com muita fragilidade dentro do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro, outros times ainda tentando fazer alguma frente, mas o fato é que Vasco, Botafogo, Flamengo e Fluminense não fizeram força, grandes forças, para vencer os seus adversários. Então, realmente, há uma grande tendência, apesar de estar aí no início do campeonato, mas de que esses clubes grandes façam as semifinais do Campeonato Carioca 2022, Andrezão.
6h54 no horário de Brasília, tá na hora do
Momento Estádio.
Com Wagner Gomes.
Pela Superliga Feminina de Vôlei, o Flamengo começou vencendo a equipe do Minas. O jogo foi muito equilibrado, terminando o primeiro set por 28 a 26 para a equipe do Rio de Janeiro. O Minas se recuperou na partida, venceu o segundo set por 25 a 21. As equipes se revezavam no placar entre erros e acertos. O Flamengo fez 2 a 1 com o placar mais elástico, 25 a 18. As donas da casa partiram para cima com um bom volume de jogo e acabaram fechando os dois últimos sets por 25 a 14 e 15 a 11 no tie-break. Placar final, Minas 3, Flamengo 2. Os Jogos Sul-Americanos da Juventude serão realizados de 28 de abril a 1º de maio na cidade de Rosário, na Argentina. A Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos divulgou a lista com 20 nadadores que representarão o país. Dentre eles, 13 participaram dos Jogos Sul-Americanos Juvenil e Júnior, com destaque para a nadadora olímpica Stefani Balducini. Da equipe de esporte, Wagner Gomes.
6h55 e a Supercopa Feminina começa daqui a pouquinho com o confronto entre Grêmio e Cruzeiro. O repórter Rafael Monteiro está de volta.
A Supercopa do Brasil de futebol feminino começa nesta sexta-feira com duas partidas. O Internacional recebe o Real Brasília às 7 horas da noite no Beira-Rio. Na sequência, o Grêmio encara em casa o Cruzeiro no Estádio do Vale, em Novo Hamburgo, às 9h30 da noite. A competição continua no domingo com mais dois jogos, que fecham a fase eliminatória. O Flamengo encara o SMAC às 10h30 da manhã no Estádio Luso Brasileiro e, no mesmo horário, teremos o clássico Corinthians e Palmeiras na Neoquímica Arena. Os clubes que avançarem disputarão as semifinais na quinta-feira que vem. Já a final está agendada para o domingo, dia 13 de fevereiro. A Supercopa é um torneio mata-mata que começa com a disputa nas quartas de final. Em caso de empate no tempo normal, a decisão ocorrerá nos pênaltis. Nas semis, o mando de campo será definido pelo critério melhor posição no ranking de futebol feminino das federações e melhor posição no ranking feminino de clubes da CBF. Da Rádio Nacional, Rafa Monteiro.
Quem gosta de cinema não pode perder grandes clássicos na TV Brasil. Os Trapalhões, Mazzaropi, Grande Otelo, Golias, aventuras e muitas gargalhadas na tela da TV Brasil. É o Cine Retrô, segunda às 10 da noite e terças e quintas às 10h30 da noite. Sintonize a TV Brasil em Brasília e no Rio, no canal 2.1 e em São Paulo, no canal 1.1. Acompanhe também as redes sociais da TV Brasil. Falando agora de Campeonato Paulista, o Red Bull Bragantino venceu o São Paulo. Que jogaço, hein? 4-3. O técnico do Massa Bruta, Maurício Barbieri, exaltou a qualidade do futebol apresentado ontem em Bragança Paulista.
Eu acho que as duas equipes proporcionaram um jogo fantástico, cheio de emoções. As duas com muita intensidade, as duas buscando o gol. A gente foi mais feliz no final. Mas eu acho que foi um jogo muito bem disputado, jogado, e tenho certeza que quem gosta de futebol ficou muito satisfeito com a partida de hoje. Eu acho importante que a gente fale isso, eu acho importante que a gente divulgue isso também, porque são momentos e partidas como essa que ficam marcadas, né? De repente, não tanto pelo fator decisão, mas pelo jogo, pela maneira como a coisa se desenrolou. Em relação à intensidade, eu acho que é uma característica nossa que já vem. O São Paulo também imprimiu bastante intensidade, também fez um jogo bastante direto. E eu acho que a gente suportou bem, eu acho que as trocas acabaram ocorrendo no momento certo e a gente conseguiu manter o nível, conseguiu manter o rendimento e a apresentação e fomos felizes ali no final de conseguir fazer o gol e conseguir essa vitória importante e bonita.
Após resistir ao assédio do Galo, o Inter anunciou nessa sexta a renovação de contrato com Edenilson. O vínculo do volante, que ia até 2023, foi ampliado até dezembro de 2024. Um dos pilares do time nos últimos anos, o camisa 8 receberá uma valorização salarial com o novo vínculo e por isso comemorou o acerto com o Colorado.
Como sempre falo, sou muito agradecido ao clube. O clube foi me buscar lá na Itália, ainda para jogar a Série B, né? E a gente vem tendo um vínculo muito forte de lá para cá, e isso só vem aumentando, e espero pagar como venho sempre pagando, deixando tudo em campo, e se Deus quiser, com esse ano coronando com títulos.
E a estreia do Palmeiras no Mundial de Clubes é um dos destaques deste domingo no programa No Mundo da Bola, na TV Brasil. Sérgio do Bocage recebe Márcio Guedes, Luiz Ademar, Valdir Luiz e Diogo Puget para debater o início da temporada no Brasil e a decisão dos clubes de não haver mais limite de demissão de técnicos no Brasileirão. Você pode participar pelo WhatsApp 21 97148 9270. O programa começa às 9 da noite com transmissão ao vivo pelas redes sociais da TV Brasil e, claro, também no canal aberto. Um abraço, gente, bom fim de semana. No Mundo da Bola volta segunda às 6h40 da noite. Tchau.
Mundo.